Opa, hoje é terça-feira, dia 16 de maio de 2017. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, vai chorar MP3, diabetes e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Tudo este premium que eu prometi para hoje, o Coca Alan conseguiu pra gente. Obrigado, cara. Anota aí. 0, V de vai, G de Gustavo, T de tatu, F de faca, 2, 9, N de nada, Y de Yosemite, 9, X de Xuxa, J de já, S de sapo, 5, R de rato, U de urubu. E sobre o Team Beta que eu vou sortear sexta-feira, eu mando pra onde a história? Não é necessariamente uma história. Pode tirar uma foto e colocar no Instagram. Pode ser no Facebook. Posta alguma coisa no Facebook, me marca. Posta no Twitter, me marca. Posta no Instagram, me marca, conta uma história legal, me surpreende. O que mais me surpreender, sexta-feira leva o convite Team Beta. Sobre as camisetas Cocatec, sexta-feira eu fiz uma reunião com a Aerostore, fiz o levantamento, e daquela primeira leva, se você comprou até o dia 24 de março de 2017, nessa primeira leva de camisetas, não é aquela repescagem que a gente fez duas semanas depois, não. Nessa primeira leva, todas as camisetas já foram despachadas. Entretanto, 67 ainda não chegaram. Não chegaram greve de correios, podem ainda chegar, mas nesse 67 tem as furtadas, as perdidas. Então, vou te pedir uma coisa. Você que ainda não recebeu, confere o status do seu pedido. Vê se tem rastreio, se não tem rastreio. E qualquer problema que você tenha, manda um e-mail. Vou concentrar aqui no camiseta@cocatec.com.br. Manda um e-mail para camiseta@cocatec.com.br, mas só para a primeira leva, só para quem comprou até dia 24 de março de 2017. Pessoal da segunda leva, segura aí, aguenta aí. E Coca, você errou ontem a entrada lá no cast, na dica de aplicativo de edição de PDF. É, estagiário, né? Estagiário novo, se confundiu, mas o áudio já foi corrigido. Se você baixar hoje, ele já tá certinho. E deixa claro, agradecer aqueles que pagam uma Coca pro Coca e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas, como fazem Darwin Januskiltz, Ito Alan, Omar Cassado, Wagner Silva, Carlos Ribeiro, Fábio Ribeiro, Elton Melo, Virgílio Moreira, Francisco Ronce, José Souza, Renan Kirsten, Eduardo Almeida, Edilson Feitosa, Marcos Chaves, Vinícius Kern, Daniel Azevedo, Rodrigo Rodrigues, Bruno Falsarella, Thiago Persiano, André Albuquerque, Igor Pontes e Marília Guimarães. Obrigado, Cocas.
Notícias. Notícias. Cocatec.
Então, Coca, conta aí, como é que tá a treta do WannaCry? Mais gente infectada, o Brasil assumiu a quinta posição dos países mais infectados. Hoje, acredita-se, algo em torno de 300 mil máquinas criptografadas. Agora, a arrecadação continua baixa. A estimativa mais alta que eu vi foi de 200 mil dólares. Isso não é nada. Liga alguns alertas, até cogitei a possibilidade. Será que estão segurando essa informação para não incentivar mais ataques? Mas hoje você tem muito mais gente olhando esse problema. É Bitcoin, é aberto, não tem como você esconder esse volume. E aí parece apontar para uma outra direção agora. Parece que o mercado ainda não está pronto para Bitcoin. É como se, ah é, pois é, perdi tudo. Como se fosse uma falha física. As pessoas não estão querendo pagar o resgate. Vamos combinar aqui. 300, vamos por baixo, 300 dólares. 200 mil dólares dá, vamos arredondar aí, que mil pagaram o resgate. De 300 mil, mil pagando o resgate, isso é 0,3%, bem baixo. Acho que quem quer que esteja por trás desse ataque, estava esperando um pouquinho mais. Hoje, tudo aponta para a Coreia do Norte, na verdade, para o Lazarus. Lazarus era o grupo que hackeou a Sony há 3 anos atrás, 2014. Encontraram um código semelhante daquele ataque dentro do WannaCry. Ano passado, teve um ataque ao Banco de Bangladesh. Foram 80 milhões de dólares roubados. Também foi o Lazarus. Se você puxa a história do Lazarus, você tem ataque dele desde 2009. E ser da Coreia do Norte faz todo sentido, porque embora não tenha sido bem sucedido do ponto de vista financeiro, tá? Uma outra visão, uma outra possibilidade é que o que foi infectado foram as máquinas finais, na máquina de usuário, falando das empresas. E máquina de usuário não tem importância, formata. O que é importante é o servidor. Então isso teria, e estaria intacto, isso teria também ajudado a não ter tanto resgate pago. Tanto é que, pelo que eu não sei, está agendado para daqui a 2 semanas um outro ataque, dessa vez para sequestrar a máquina para minerar Bitcoin. Mas é aquele esquema de ficar ali na moita, ficar na encolha, montar uma botnet gigante para minerar Bitcoin. E cai entre nós aqui, fala baixo. baixo aqui, cá entre nós. Esse é um ataque muito mais inteligente. Se eu fosse um hacker, e aí assumindo um hacker malvado, sem ética, sem nada, o que eu faria seria algo tipo o WannaCry. Eu sairia sequestrando as informações de todo mundo. Isso é de uma covardia sem tamanho, como você usar arma química em cima de criança. Em cima da população inteira, né? Falei criança pra ficar mais forte a imagem, porque é covardia, não tem outra palavra. Talvez até o interesse desse ataque nunca tenha sido financeiro, vamos assumir que seja Coreia do Norte. Ah, quer dizer então que você tem aí, Estados Unidos, você guarda segredinhos, não conta pra Microsoft pra não corrigir e fica usando a falha? Então vamos usar também essa falha. Foi o que a Microsoft falou, governo americano, você tem que liberar essas falhas. A Rússia também culpou os Estados Unidos, culpou naquele sentido, ó, deveria ter comunicado essa falha muito anteriormente. Tudo bem, né, cá entre nós, que se o Putin tivesse descoberto essa falha, se é que ele não sabia, teria guardado também só pra ele, mas vamos esquecer isso. O fato é que pra qualquer lado que você olha, a conta não fecha. O WannaCry sim foi um ataque gigantesco, não gerou grana proporcionalmente. Por mais que eu diga que foi uma covardia, não foi tanta covardia assim, porque se fosse bem feito, o cara primeiro criptografava todo o conteúdo, depois mostrava a mensagem. Não foi isso que ele fez, ele começou a criptografar e jogou a mensagem, deu um tempo de reação, parece aquela coisa mais pra causar pânico. Enfim, mas hoje, terça-feira, eu vou divulgar um vídeo no Mestre do Mac falando sobre como se proteger de ransomware no Mac e tudo direitinho. Quero só ver o que o Putin vai fazer com essa. Outra coisa que os especialistas comentaram é que, como você tem muito Windows pirata hoje em dia, esses Windows piratas não têm a atualização. Então isso também ajudou, olha o trocadilho, a viralizar o vírus. Também roubaram dados da DocuSign, os e-mails foram usados numa campanha de phishing. O Piratas do Caribe, a vingança de Salazar, foi roubado por hackers. Eles estão cobrando uma graninha pra não divulgar o filme. Irônico, né? Uns pagam pra ter acesso e outros pagam pra não ter o acesso. A Disney não pagou o resgate, não pretende pagar o resgate, tá trabalhando com a FBI. Esses casos grandes é uma questão de tempo até ser resolvido. Demora, mas é resolvido. Só não é resolvido quando tem alguma, digamos, proteção política, como é o caso da Coreia do Norte, Rússia. Agora, Coca, o caso da Disney é diferente da Netflix. Vazou a série, eu não vou deixar de assinar a Netflix. Mas se vazar o Piratas do Caribe, eu vou deixar de ir no filme. É, vai deixar, então, você é coisa pirata, né? Porque quem é fã de Piratas do Caribe vai ver no cinema. Ok, concordo. Quem pirateia, bom, já vai piratear. A questão é aquele público que tá ali no meio, que veria no cinema por ver, mas de repente, tá online, vou ver online. Mas acredito que o impacto vai ser baixo. Só vai assistir pirata quem já iria mesmo assistir pirata. Destaque pirata e Piratas do Caribe. Hoje os trocadilhos estão impossíveis. Aliás, falando de Piratas do Caribe, o Johnny Depp vai interpretar o Joe McAfee. Aquele mesmo lá do antivírus, né? Doidinho de pedra ele. Não por ele ter, hoje tá vivendo na floresta, em Belize. Isso faz parte. É como alguém que vive em cidade grande, vou morar no campo. E obviamente numa fazenda, você tem armas, pode até dar vazão a algum outro lado, mas enfim, não é essa a questão. É doidinho em função das declarações, o jeito. O filme vai ser o King of the Jungle, que vai narrar exatamente essa saída da selva de pedra pra selva floresta. O Gizmodo, aquele mesmo do iPhone 4 no bar. Não é, pô, a gente te devolve, mas reconhece aqui que é o iPhone 4. Eles resolveram fazer um teste de phishing com o alto escalão do governo americano. Foram 15 pessoas, saíram mandando uns e-mails, ninguém caiu, mas isso é contra a lei. Lembrando que o Gizmodo faz parte do Gawker, que o Peter Thiel quer destruir. Ele que faz parte, recebeu o e-mail, faz parte da administração Trump. E em 2007, em função da publicação, ele teve que reconhecer, contra gosto, sua homossexualidade. Ainda na parte de segurança, a partir de 15 de junho, a Apple já tinha notificado isso, só reforçou nessa segunda-feira. A partir de 15 de junho, ou seja, daqui a um mês, você não vai poder mais usar a senha do iCloud fora do iCloud. Você vai ter que gerar uma senha específica, ou seja, ninguém vai mais saber a sua senha de iCloud. E outra coisa também importantíssima, para você gerar a senha específica, hoje você precisa habilitar a verificação em 2 passos. É uma maneira da Apple dizer, olha, agora todo mundo tem que usar a verificação em 2 passos. A única exceção dessa questão de conta iCloud seriam as contas de outros países, né? Provável que você tenha, se você for um usuário Apple há muito tempo, bem provável que você tenha uma conta Brasil e uma conta americana, uma conta na Argentina. Aí fica meio complicado de você ligar a verificação em 2 passos. Tem muito tempo que eu não uso a minha conta americana, mas coincidentemente eu usei ontem. Eu queria acessar um conteúdo que só estava disponível nos Estados Unidos, era um audiobook. A versão escrita estava disponível aqui no Brasil, só a versão MP3, vou falar de MP3 já, que não estava disponível aqui no Brasil. E eu quase me arrependi de ter comprado, porque você tenta ouvir no iPhone, ele diz, se você ouvir agora, você vai ficar 90 dias sem poder aquela restrição. Trocar de conta, baixar automaticamente, não sei o quê. Falei, caramba. Aí fui pra uma outra máquina, né, pra quebrar o DRM. Sim, as leis estão aí pra ser seguidas, mas por sorte tive um conhecimento técnico pra burlar o DRM, mas é numa dessa que muita gente acaba caindo na pirataria. E MP3? Qual é a treta do MP3? Muita gente dizendo que o MP3 tá morto, que não tá morto, e que, né, falei ontem, o MP3 deixou de ter patente. Agora qualquer um pode usar MP3, foi isso que aconteceu. O formato, ele já não era desenvolvido há muito tempo, então ele só não tá sendo desenvolvido. Ele não é o melhor formato de áudio, longe disso. Tudo bem que acima de 128K não tem muita diferença, você não nota a diferença entre o MP3 e um AAC. Hoje o moderno em termos de áudio é o AAC. Abaixo de 128K você tem uma performance muito melhor do AAC. Se você tem uma solução completa, o que eu digo uma solução completa? Você fornece áudio, você é um Spotify, um Apple Music, um Deezer da vida, você tem a solução completa, você tem um conteúdo, você tem o áudio, você distribui esse áudio e lá na ponta o cara ouve o áudio no seu software. Provavelmente você está usando o AAC. Agora, no Cocatec, por exemplo, e sei lá, em 90% dos podcasts usam MP3. Por quê? Porque é um formato amplo, toca em qualquer lugar. AAC, vai ter um player que não toca AAC. A tendência é que o AAC fique cada vez mais popular, que o MP3 perca força, mas é aquilo. Você tem as suas músicas e é bem provável que as suas músicas estejam em MP3. Bem provável que você, que lide de alguma maneira com áudio, com música, que use MP3 nos seus formatos. É que nem imagem. Imagem de bitmap. Tem o BMP, tem o PNG. Provável que você use o PNG, dê aquela otimizada, mas existem formatos melhores, que hoje não são populares. Você tem o BPG, que não fez sucesso. Você tem o WebP, que tá mais ou menos fazendo sucesso. Formato que o Google tá usando, que o Google escolheu. Tem o Fliff, que desempenha melhor ainda que o WebP, mas é bem provável que suas imagens de bitmap estejam em PNG. Ou seja, o MP3 tá morto faz muito tempo, mas ninguém vai enterrar o MP3. Falando de música, Pandora, que é forte nos Estados Unidos, tá procurando ainda um comprador. Ou seja, o mercado da música vai ser Apple, Google, com suas respectivas plataformas que são fortes, e correndo ali no independente, Spotify, que também tá fazendo bastante sucesso, e Deezer. Na parte de conteúdo, a Apple tá procurando um chefe de TV, alguém para cuidar do conteúdo de TV. Dá-lhe conteúdo original. O Shazam, de identificação de música, sofreu toda uma repaginada, simplificaram as coisas, ficou bem elegante. Aliás, eu vou colocar lá no cocatec.com.br um conceito de iOS inspirado no Apple Music, para quem gosta desse look clean, uma boa. O SoundHound, também de identificação de música, agora se conecta com o Apple Music. A Apple, nessa segunda-feira, trouxe atualização para todos os sistemas. Mac veio versão iOS, tvOS, watchOS e também uma versão para iTunes. Mas nada que mereça ser comentado. Agora, o Instagram, ele também fez uma atualização. Tava na modinha, aqueles filtros de selfie. Vou mostrar, você já deve ter visto foto assim, uma coroa de coraçãozinho na testa. Face filters, chegou no Instagram. O GIF, aquele mesmo das GIFs, permite agora, teve uma atualização, permite agora que você salve GIFs em live fotos. Super combina, não sei por que não fizeram antes. O que mais de atualização? A linha Logic Pro foi atualizada, a Philips Hue agora tem dois abajures, tem também tudo compatível com o HomeKit, tem também uma nova lâmpada com o soquete E12. O Opera agora tem uma aba lateral para os comunicadores, tem tudo a ver, porque você tá hoje, o que você faz? Você tá na internet e você se comunica, então tem uma aba lateral com o Telegram, com o WhatsApp, com o Messenger, que são versões webs. É como se pegasse o Front, quem ainda não conhece o Front, que junta todos esses comunicadores, tá perdendo vida. Integrar isso também com os browsers no momento que a gente vive hoje de navegação é lazer. Não, deixa eu dar uma navegada aqui no Facebook. E isso, você tá num momento de lazer, você pode ser interrompido, comunicação, né? Vamos combinar aqui, se você tá navegando, em tese não é um momento de produtividade, salvo se você tá pesquisando, coletando informações. Mandou bem o Opera. Uber, coitado, que só apanha. A justiça mandou o Uber devolver todos os documentos que o Lewandowski pegou. Tá vindo um update pros Estados Unidos, ao menos nesse primeiro momento, permitindo que você tenha favoritos, não só casa, trabalho, que você tenha outros lugares. Faz todo sentido. A gente não vai só com frequência pra casa e trabalho. Tem casa de mãe, casa de pai, casa de namorada. E quem tá querendo chegar no iPhone é Zelda. O jogo, a Nintendo quer trazer Zelda pro iPhone até o final do ano. De Apple Watch tá rolando um papinho de que a gente pode ter... Não tem jeito, eu vejo banda, né? Smart Band. Eu tenho que falar pulseira inteligente, mas o cérebro buga. Dá vontade de falar banda. Mas enfim, rolando um papinho de que a Apple vai ter pulseiras inteligentes pra monitoramento da diabetes. E é um passo super natural. A gente tem uma portinha inteligente ali. A gente tem uma conexão aonde encaixa a pulseira pra ter algum tipo de troca. É aquele Apple jeito de ser. Vai fazendo as coisas aos pouquinhos. Hoje você tem grandes vilões, sedentarismo. A Apple já atacou. Você tem a questão do monitoramento cardíaco. A Apple também já atacou. Questão de sono, a Apple pode melhorar, mas a Apple tem cientistas de sono. Peraí, não, vamos deixar a tela mais amarelada. Tem a questão de respiração, trocentos tipos de exercício que a Apple com o Apple Watch consegue monitorar, até a natação. Obviamente tem muitas outras atividades, mas um ponto importante que a Apple tá de fora é do diabetes. Importante monitorar, a Apple pode fazer alguma coisa aí. Outro ponto que a Apple fica de fora, mas eu não consigo pensar numa maneira de monitorar, é a questão de alimentação. Diabetes tem a ver com a alimentação, você, né? Mas tem também um quê de exercício. Se você começa a fazer exercício, regulariza tudo. Mente fica legal, respiração fica bacana, melhora a postura. Você tem um impulso a se alimentar melhor. Você metaboliza as porcarias que você come. Diminui aquela gordura intra, né? Que tá dentro da caixa torácica. Melhora o batimento do coração. O coração nem tá melhor em si, mas pelo fato de ter menos gordura, já dá um boost. Tem uma matéria do Apple Insider, bem legal, onde mostra... A Apple, a gente acha que ela é inovadora, mas ela não é inovadora. Ela sabe fazer as coisas bem. E com isso, ela tem um atraso. Ela não foi quem inventou o player MP3. Ela criou uma plataforma de música com os iPods. Em 2007, a Microsoft, querendo ameaçar esse reino do iPod, trouxe o Zune. Alguém lembra do Zune? Mas foi em 2007 que a Apple trouxe o iPhone, enterrando de vez, acabando com a linha do iPod. E o iPhone não foi o primeiro smartphone. Tava bem atrasado nesse quesito. Você pode considerar também o Apple Pay. Desde 2011 que o Google tem NFC. Mas e aí, né? Hoje quem reina? Não, o Apple Pay chegou em 2014. Tudo bem, Brasil... Mas 3 anos depois... Cadê o NFC do Google? Tá comendo poeira. Porque a Apple, ela faz uma plataforma. Hoje você usa Apple Pay até no Mac com Touch ID. E a gente cobra muito da Apple essa inovação, velocidade. Ah, o Apple Watch é uma porcaria. Aguenta aí, aguenta aí. Ah, peraí, eu quero um alto-falante Siri. Tamo no Brasil, não vamos... Calma, calma. Mas a coisa tá acontecendo. A gente olhou com um tanto de surpresa. Poxa, a Apple fazendo um sistema operacional pra rodar nos carros. O Google fechou parceria com a Audi, com a Volvo, vai cuidar do sistema de entretenimento. Todas as funções, vai rodar um Android. Não é um Android alto que, na verdade, acaba sendo a comunicação entre o teu dispositivo e o carro. Não, é Google Home dentro do carro controlando tudo. E aí você, peraí, ó, vamos colocar Siri dentro do carro. E tá rolando também o papinho de que o Google Home vai pro iOS. Chega no iOS ainda essa semana, lembrando que amanhã, quarta-feira, é a Google I.O. E o que que se espera dessa Google I.O., Coca? Bom, um Android O, a gente já tem um preview, há coisa de 2 meses, já tem um preview. As pessoas ainda estão descobrindo coisas dentro desse Android O. Por exemplo, descobriram uma autenticação de SMS. Quando um aplicativo precisa verificar o seu número, ele manda um código para o seu número que você tem que digitar. Agora vai ter uma API para que esse processo seja automático, sem expor os teus SMS. É meio que assim, ó, eu vou mandar um SMS, estou esperando isso aqui de resposta. O sistema, que obviamente já tem o acesso ao seu SMS, vai comunicar, ó, sim, legal, de fato recebi esse código. As pessoas ainda estão descobrindo coisas. Ao longo da semana, o Google vem trazendo algumas novidades, vem falando, ó, a gente vai mudar as regras do AdSense. Aquela mesma política que tá no YouTube de conteúdo clean, agora também tá chegando no AdSense. Ele vai publicar ainda essas novas políticas, oficializar essas novas políticas. Se tiver uma página que viola determinadas regras, o domínio não vai ser mais banido como era antigamente, só aquela página vai ser banida, ou seja, né, não vai exibir o conteúdo. Mas com isso, o site continua sendo, né, monetizado, o que é bom pro produtor de conteúdo, mas também é bom pro Google, porque ele tá ganhando grana exibindo anúncio, mas atende a demanda do mercado por um conteúdo clean, né? Um conteúdo friendly. Não tem jeito, anunciante tem a grana, o anunciante manda. A internet não é terra livre, não é uma terra sem lei. Se você quiser ter um conteúdo, digamos, revolucionário, um conteúdo de fato independente, você pode ter, mas não vai ter esses grandes parceiros de monetização. O mundo funciona assim, o mundo é negociação. Por exemplo, toda a infraestrutura da Cisco de Olimpíadas, que estava aqui no Rio de Janeiro, foi doada para São Paulo. Agora, São Paulo em 2018, 300 milhões de temers. A Cisco tá tirando aqui do Rio de Janeiro e colocando nas escolas de São Paulo, escolas municipais. Foi um acordo que o Dória costurou. Ele fez videozinho bacana mostrando, ah, agora a gente vai ter tecnologia, escola conectada. Tá aí de onde veio, tirou aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não teve aquele jogo de cintura pra manter aqui os roteadores, servidores, foi pra São Paulo. Aí tem gente que critica o Dória. Eu vi muita gente falando isso. Poxa, ninguém vai doar nada de graça, vai ter um custo, vai ter interesse escuso. Talvez até tenha, é bem provável que tenha. É, ganhar uma coisinha ali no imposto, mas também não é a empresa metendo a mão no bolso e dando dinheiro para São Paulo. São acordos, ó, maquinário tá aqui parado no Rio, vou levar para São Paulo. Fico bem na fita com São Paulo, vou ter meus benefícios aqui em São Paulo. Feliz ou infelizmente, o mercado funciona assim. Os equipamentos da Cisco. Aliás, Cisco também comprou uma empresa de inteligência artificial de conversação, para entender conversas. IA é o novo pretinho básico. De Google, o que mais que tem de Google? Anunciou anunciou novos canais pro YouTube TV lá nos Estados Unidos, uma TV a cabo do YouTube. Trocentos aparelhos Android apareceram. O Moto X parece que vai voltar. Moto X 2017, Moto X 4. A Lenovo anunciou uma nova linha de aparelhos, o Moto C. Hoje você tem o Moto E, Moto G e o Moto Z. O Moto E de entrada, o G ali intermediário e o Z top de linha. Agora você tem um C que fica antes do E. Ainda não tem data de lançamento aqui no Brasil, nem preço, mas lá na Europa, 100 euros. Talvez aqui no Brasil, em 600, 700 reais. E mais pra frente, a gente teria o X4, que ficaria acima do G, né, o G5, e abaixo do Z2. Hoje, portanto, em breve, portanto, a gente dos tradicionais Moto G e X, tá bom, é G e X, a gente passa a ter o Moto C, que também tem a sua versão Plus, o C Plus, tem o E4, tem o E4 Plus, tem o G5, G5 Plus, tem o G5S também, G5S Plus, vem aí o X4, e finalizando na linha Z, o Z2 Play e o Z2 Force. Aqui no Brasil também chegou o Meizu Pro 6 Plus, enfim, parte de aparelhos em semana de Google I/O, bem rico. A Netflix falou, ó, se você tiver um Android Root, não vou mais funcionar pra você não, porque aí acaba conseguindo acessar aquele conteúdo e publicar num torrent da vida, porque você tem um aparelho com tela Full HD, é conteúdo Full HD que você pega. E agora a Netflix tá confiando no DRM do próprio Google, mas aí, né, não pode ter root. O que mais de Android? Ah, no Google Chrome pra Android, você agora consegue salvar páginas offline. Boa. É como se você tivesse um Pocket dentro do próprio Chrome. Enfim, tem mais coisa pra falar, mas vou ficando por aqui. Só finalizar, registrar que o SBT, Record e RedeTV, que já tava fora da NET, que é a maior do mercado, também da Sky, com 30% do mercado. A NET tem 50% do mercado, a Sky tem uns 30%, já tava fora dessas duas. E também da Oi, que tem ali uns 10%, mais ou menos. E agora, da Vivo, que também tem os seus 10% de mercado. Não sei, mas não parece uma forçação de barra? Não parece que estão, né, querendo criar o seu próprio streaming, culpando as operadoras? Ó, tá vendo? A gente queria, né, ser distribuído pela TV a cabo tradicional, mas eles não querem, ó, vamos ter que fazer um serviço de streaming. Outra coisa que eu preciso registrar é uma consulta pública online que tá fazendo o Senado sobre imposto em cima de games. Uma maneira de você desincentivar o consumo é aumentar o imposto. O governo faz isso em alguns casos. Por exemplo, cigarro, 80% é imposto. Algumas bebidas alcoólicas, como vodka, cachaça, também ali os seus 80% de imposto. Videogame, o imposto tá na casa dos 70%. Enfim, se você quer imposto mais barato, vai lá, participa dessa consulta pública online. Agora é aquilo, ninguém quer pagar imposto, a gente quer pagar menos, só que a grana vai ter que sair de algum lugar. Pelo menos por agora, né? Enquanto não tem uma reforma, não muda o cenário político. Você quer pagar menos aonde? Você quer pagar menos no pão ou menos no jogo? E por último, registrar uma excelente matéria na Wired, o link tá aqui nas notas do episódio, mostrando detalhes do Apple Park, mostrando a seleção de materiais, por que que é assim, por que isso foi escolhido. Ah, essa pedra aqui veio de tal lugar, mas é porque Jobs gostava dessa pedra, o hotel que ele mais gostava em Yosemite tinha essa pedra, a gente colocou essa pedra aqui no centro fitness. Por que que entre os andares, é tudo de vidro, mas entre os andares tem uma espécie de toldo, e esse toldo tá ali pra, regular a intensidade de luz, o reflexo, e também protege da chuva. Bem legal, vale a pena a leitura. E assim, falando demais, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, amanhã, quarta-feira. Excelente terça, até amanhã, tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.